Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho e Nuno Garopa em Arlington, na Virgínia, vão assinar mais uma edição deste espaço de análise da atualidade que conta ainda regularmente com Manuel Carvalho da Silva. Muito boa tarde, muito obrigado a todos pela vossa presença. E esta semana, depois das demissões em família no governo, de um secretário de Estado e de um primo que por si havia sido nomeado, o primeiro-ministro veio pedir critérios legais para a escolha de familiares no governo e o presidente da República também já pede mudanças na lei de nomeações. Nuno Garopa, nem só de ligações familiares vive a política nacional, mas esta foi, enfim, mais uma semana em que o tema foi absolutamente incontornável. Por onde começar? Por este facto de António Costa pretender que se defina agora um critério de nomeações familiares no governo, mas, enfim, onde é que se traça a fronteira? De resto, até será a proposta de duvidosa constitucionalidade. Objetivamente, o que ficou para trás foi a explicação de António Costa na entrevista à TSF Dinheiro Vivo, de resto aqui citada há 8 dias, de que o membro do governo não tinha nomeado nenhum familiar e que essa era a sua linha vermelha, a sua de António Costa. Nuno.
Boa tarde a todos. Eu acho que vale a pena começar precisamente por há 8 dias. Onde é que nós tínhamos ficado há 8 dias? Há 8 dias tínhamos ficado em que, do meu ponto de vista, o assunto estava praticamente arrumado, porque o Partido Socialista assumia que isto era uma questão natural e com uma linha vermelha muito clara, que nós, aliás, criticámos por ser uma linha vermelha completamente inócua, e eu remeti na altura para os eleitores. Portanto, o assunto para mim está terminado, o Partido Socialista acha que é natural, diz uma linha vermelha para, lá para a Liciana, e agora os eleitores vão decidir, e na altura foquei, aliás, a minha crítica mais nas intervenções desastrosas de Cavaco e de Marcelo. Mas quanto a mim, o assunto estava terminado ali. Para meu grande espanto, as coisas agravaram-se esta semana. Agravaram-se porque, do meu ponto de vista, houve aqui uma decisão estratégica ou tática, enfim, errada da direita, que foi a direita quis subir ao carro da crítica fácil. Ao subir ao carro da crítica fácil, isto explodiu para os dois lados, não é? Portanto, prosseguiu a escalada dentro do PS de se encontrar mais casos e, portanto, casos que já violam a tal linha vermelha mínima que nós próprios já tínhamos criticado há 8 dias e, por outro lado, evidentemente, rebentou para o lado da direita, como se o PSD e o CDS, nos vários governos em que estiveram, não tivessem exatamente a mesma questão. Aliás, já na altura, há 8 dias, eu disse que achava precipitado o professor Cavaco vir dizer que ele sabia que nunca tinha acontecido porque ele tinha ido ver. Agora sabemos que não foi ver coisa absolutamente nenhuma. E rebentou para cima dele da forma que rebentou. 2 ou 3 notas que me parecem importantes. Começamos a convergir entre o Presidente da República, o Governo e a própria oposição para a necessidade de legislação. Eu insisto, isso é um disparate. Já tinha dito que era um disparate há 8 dias e já tinha dito que era um disparate há 15 dias, coisa em que os meus 2 companheiros do programa também concordaram na altura e, portanto, começamos a convergir para o ridículo, que é aquilo que todos mais ou menos concordamos, que seria a solução mais ridícula, é aquela que a classe política foi buscar coelho que conseguiu tirar da cartola. Isto é, vamos legislar. E legislando, remetemos para a Comissão da Transparência, onde estão a legislar há 3 anos sobre os escândalos de há 3 anos e, como já nós percebemos, vai acabar em nada de nada e, portanto, quando se diz vamos legislar, é para acabar em nada de nada, é para fingir que o assunto vai ser resolvido, quando não vai ser resolvido absolutamente nenhuma. E o meu outro aspecto é voltar a insistir, infelizmente, como já tinha feito há 8 dias, para minha grande surpresa, que as intervenções do Presidente Marcelo e do Presidente Cavaco tornaram-se desastrosas. Nem percebo como é que ambos se sujeitam, e na altura, há 8 dias disso, à palhaçada, e insisto neste momento, à palhaçada a dobrar, fazer as intervenções que fazem. O Presidente da República, Marcelo, começou por dizer que isto era mérito. Depois que, afinal, era um assunto que remetia para o anterior Presidente da República. Depois que não comentava nem nomeava mais ninguém. E agora é o campeão, vamos fazer legislação. Portanto, em 15 dias, o Presidente da República mudou de posição ao sabor daquilo que é a opinião pública e daquilo que são as críticas da opinião pública. Mostra bem que não tem posição, que não tem ideias próprias sobre o assunto. O Presidente Cavaco nem quer comentar, porque não percebo para que é que fez a intervenção que fez, a dizer que isto de Jobs for the Boys foi uma coisa inventada pelo Partido Socialista, quando todos sabemos do estado de laranja cavaquista durou 10 anos e que evidentemente caiu logo no dia a seguir com uma velha manchete do Independente que já na altura tinha dado dores de cabeça ao Primeiro-Ministro Cavaco. Portanto, nem percebia, não consigo perceber o papel do Cavaco nisto, não consigo perceber o que se passa na cabeça do ex-presidente da República para se meter nesta questão. Portanto, resumo, estão todos mal, de uma ponta à outra, e quando estão todos mal, convergimos para o óbvio, que é, vamos legislar, que nem se percebe como, desde a natureza da constitucionalidade, da legalidade dessa legislação, até que exatamente que legislação é essa e como é que isto vai ser feito, remetendo depois para o inócuo dos códigos de conduta e da Comissão da Transparência, que aí andam há 3 anos e que já percebemos que o resultado é zero.
Nuno Botelho, depois desta intervenção inicial do Nuno Garopa, é ou não preciso um critério claro para as nomeações? Deve ou não ser a Comissão de Transparência, como Nuno referia, a tratar do tema? Ou há aqui uma leitura política que carece, desde logo, de ser feita? Temos o Primeiro-Ministro apenas a tentar ganhar tempo, a fazer divergir a questão eventualmente para um outro fórum, um outro espaço... Desde logo, porque é uma questão muito difícil de regular, enfim, numa abordagem puramente legislativa, traduzindo por miúdos, uma espécie de não há leis que substituam ou que possam substituir o bom senso.
Exatamente, eu acho que estamos aqui, esse é o ponto, e tocaste no ponto, boa tarde a todos. Eu acho que Portugal é o campeão da legislação, Portugal legisla sobre tudo e mais alguma coisa, mas nada se cumpre e nada se efetiva. E portanto, desse ponto de vista, o que o Governo está a fazer, e o Nuno Garopa acabou de dizer isso, por outras palavras, mas acabou de dizer isso, que é o Primeiro-Ministro está a tentar apagar este fogo, já percebeu que isto pode ter até consequências políticas, consequências eleitorais, percebe-se na análise das sondagens que há, na opinião pública, uma enorme inquietude com estas questões. Há, de facto, algo que foi para lá do razoável. Estas nomeações não são normais, não é razoável. Não há ninguém que consiga defender isto. Basta ver a reação da secretária-geral adjunta do PS esta semana a propósito da nomeação do primo do secretário de Estado do Ambiente, em que ela foi muito clara, não teve medo das palavras e de facto assumiu o erro e assumiu que isso de facto não fazia sentido. Mas vivemos um tempo em que, quer à esquerda, quer à direita, como dizia o Nuno, é o campeonato da lama, nesse aspecto estou de acordo. Acho que nenhum pode falar do outro, o roto não pode falar do esfarrapado, e portanto, desse ponto de vista, vivemos a triste situação de nenhum de nós ter condições, nenhum de nós estar aqui a comentar isto e poder dizer, não, o partido A ou o partido B estão de facto impolutos nesse aspecto e podem falar sobre isto com grande autoridade. Porque de facto, se olharmos também mesmo à esquerda, à extrema-esquerda, veja-se PCP e Bloco de Esquerda, ainda no debate quinzenal desta semana, pura e simplesmente passaram ao lado desta questão. Para eles isto não é uma questão. E, portanto, é lamentável que durante 4 anos tenham andado de mão dada com o Governo e, neste momento, não tenham uma palavra sobre um assunto que é, de facto, escandaloso. Eu pergunto o que seria se o PSD ou o CDS estivessem no Governo, qual seria a posição do Bloco de Esquerda e do PCP relativamente a este assunto, que é um assunto lamentável. Que, volto a dizer, e já percebemos todos, que também acontecia no tempo de Cavaco Silva. Aliás, desse ponto de vista, também temos que ser claros, o cavaquismo também caiu de podre por causa destas coisas e destes exageros. Porque quando o poder é em demasia, quando o poder, quando há uma sensação de impunidade no poder, as coisas naturalmente não correm bem. E o cavaquismo caiu também por isto. Não foi por outras coisas, foi também por isto.
Vamos então para o olhar de Luís Aguiar Conraria, para um olhar projetado, Luís, para a semana 4 do Family Gate, enfim, que parece até uma série da Netflix, mas não necessariamente. Desde o Código de Conduta, desde as viagens ao Euro, que o Governo, enfim, parece nunca estar preparado para enfrentar estas questões objetivamente e empreende um conjunto do que parece ser um conjunto de fugas para a frente. Parece-te ser também este o caso?
Parece-me que é verdade quando dizes que o Governo não parece estar preparado, mas também é verdade que ninguém está, não é? Quer dizer, nem Governo nem oposição estão preparados para enfrentar estes problemas. O que mostra realmente que têm telhados de vidro. Aqui o Nuno Botelho estava a perguntar o que diria o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista se tivesse sido num governo PSD este escândalo. O Bloco de Esquerda não sei, mas quer dizer, o PCP se calhar, e estou puramente a especular porque não sei, como tem muitas câmaras comunistas, se calhar facilmente também retiravam, digamos que um governo do PSD tirava alguns coelhos das cartolas das câmaras comunistas, e se calhar é por isso que não falaram, não é? No caso do Bloco de Esquerda, como não tem câmaras, parece-me que será mais difícil, portanto o Bloco de Esquerda...
Robles, não é? Teve o caso Robles
ficou bastante entalado até hoje, não é?
Sim, mas estou a falar, não tem aqui a ver com esta questão. O que quer dizer é que O que se passa no Bloco de Esquerda nós conhecemos, não é? O que se passa no Partido Comunista nós não conhecemos. Se passa alguma coisinha numa Câmara qualquer do Alentejo,
Lourdes, por exemplo, eu não estou
por dentro. Quer dizer, tirando Lourdes, quando faz as notícias nacionais. É. Nós esta semana ficámos a saber que afinal, aliás tínhamos especulado sobre isso na semana passada, que afinal houve uma sogra nomeada por um presidente da Câmara de PS na Madeira.
Na Madeira, claro, é verdade.
Como é que nós aqui saberíamos disso? Então, não ficámos a saber, não é? Mas já que estamos a falar em sogras, achei piada e queria aqui chamar a atenção a esse tweet, um tweet de uma pessoa que chama, é um pseudónimo, ele assina como Aníbal Éter no Twitter, mas ele de facto foi meu aluno e portanto eu sei quem é, mas não, pronto, ele é anónimo. Ou é um pseudónimo, e
cada
ele comentou
menos,
que...
Cada vez menos depois desta revelação.
Eu tenho milhares de alunos.
O funil.
Tenho milhares de alunos. Não dá para... milhares de ex-alunos, quero dizer. Ex-aluno, não é atual aluno. Mas ele reagiu com piada à notícia do Independente sobre as relações familiares dos governos de Cavaco, que disse o Independente está para o Cavaco Silva como aquela sogra que morreu, porque o Independente já morreu, não é? Como aquela sogra que morreu, mas deixou um testamento de tal forma armadilhado que continua a chatear os que estão vivos. E, portanto, aqui é mais ou menos o mesmo, porque realmente depois da intervenção de Cavaco e depois do Cavaco ter insistido, o problema não foi só a primeira intervenção, foi depois uma segunda intervenção a insistir, a pretexto de um lançamento de um livro de uma pessoa que foi um antigo assessor dele, a voltar a falar no assunto. Realmente isto foi a primeira página de jornal dos anos 90, quer dizer, isto é preciso, o homem está desmemoriado também, quer dizer, só assim é que se apercebe, é que... cá está, ele na altura não lia jornais, não é? Ele dizia, Cavaco Silva dizia que não lia jornais, e como Cavaco Silva não lia jornais, não se apercebeu dessa primeira página do Independente e, portanto, não se apercebeu que tinha rabos de palha. Mas, de facto, nós entramos aqui no ponto em que já todos podemos concordar que eles são todos iguais. Os políticos testam que a gente diga isto, não é? Testam que nós digamos que são todos iguais. Mas neste assunto, penso que já podemos todos concordar que são todos iguais.
Aliás, essa é tida singularmente como a mais populista das frases populistas.
Mas aqui não vejo muito como é que aqui pode ser desmentida. Neste assunto, são todos iguais. E, portanto, já que assumiram isso, é olhar para o futuro e encontrar soluções. E nesse aspecto, apesar de tudo, e apesar de eu achar que a legislação é uma parvoíce avançar com legislação, no máximo dos máximos, mas eu até nisso sou contra, mas no máximo dos máximos um código de conduta não vinculativo, sem poder legal, só para definir algumas regrazinhas gerais, mas até isso sou contra, porque acho que isso é uma questão de bom senso. Mas é engraçado que António Costa conseguiu, de alguma forma, passar a liderar isto. O que é engraçado, as oposições sentiram-se tão entaladas e tão envergonhadas e com os telhados tão de vidro que deixaram que agora António Costa tomasse a dianteira e viesse propor coisas para resolver o problema, e agora é a oposição que está na defesa a concordar ou a discordar com as propostas do PS para resolver o problema. E isso... Acho que há alguma habilidade do António Costa,
tem
mais
habilidade,
uma vez.
Mas ao mesmo tempo ele está a ir a reboque e a erosão é muito evidente neste momento. António Costa, ao nível dos secretários de Estado, já mudou mais de 20 secretários de Estado. E se repararmos os motivos pelos quais todos os secretários de Estado foram mudados, nunca foi por uma divergência política, por uma questão de facto que tenha a ver com o normal funcionamento do governo ou uma discordância dentro do governo. Não, foi sempre por casos. Se repararmos, os secretários de Estado que saem e entram e saem ao fim de quase 4 anos, o governo que entrou e o governo que sai desta legislatura não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há muito menos ministros, obviamente já houve aqui alterações, mas o secretário de Estado então é paradigmático. E sempre com uma nota: António Costa tenta segurar até ao limite. E o caso mais fácil de lembrar é o das
justamente,
viagens.
Justamente, nós já falamos aqui dos anos 90 e de Cavaco Silva, mas ainda não falamos do caso, objetivamente, deste caso, do caso do primo, o adjunto Armindo
Alves. Sim, era aí que eu me estava a referir.
Depois do seu primo, secretário de Estado, Carlos Martins, se admitir, justo e compreensível, é ele que assina o despacho da nomeação.
Mas, quer dizer, eu estava a achar estranho, demorou umas horas, já explicaram que até teve a ver com o facto, um dia, mas teve
ele
a ver com o facto de ele estar em viagem.
Voava para a Costa Rica para uma conferência sobre água e saneamento.
E foi saneado. Entretanto. Mas eu acho extraordinário.
Ao menos isto presta-se a bons jogos de palavras.
Exatamente.
Né?
Ao menos isto para brincarmos um bocado. Mas, de facto, é inacreditável. Era isso que eu estava a achar estranho. É como é que o senhor apresentava demissão, o adjunto, e quem o nomeava? aparentemente continuava. Mas não, António Costa quis ir para o debate quinzenal já com o assunto resolvido, porque saberia que isso iria ter consequências muito nefastas para ele e, portanto, preferiu sacrificar o Estado de Estado, o que, a meu ver, faz sentido. Agora, eu só não entendo a posição... Desculpa só. Mas a posição do ministro no meio disto tudo, que ainda no outro dia estávamos a falar nele a propósito de outra questão, que também está muito na berlinda. O Luís revelou aqui que havia a mulher, ou ex-mulher do ministro, era chefe de gabinete de um seu secretário de Estado. Ele já veio, apressou-se a justificar e achar que era tudo normal. Eu não acho, mas há opiniões para tudo, de facto. Agora, o ministro não sabia que o adjunto era primo do secretário de Estado. Mas convivem ali diariamente, estão diariamente no Ministério e ninguém sabe nada.
Eu acho que houve uma
quem
coisa...
Quem gera o Ministério não tem noção de alguém tão próximo de um secretário de Estado que é primo dele. Eu acho isto muito estranho, porque, quer dizer, eu não sei, é evidente que eles não têm o mesmo nome, um é Carlos Martins, outro será José Silva.
Armindo Alves.
Não me recordava agora do nome.
Mas... Carlos Martins.
Mas quer dizer, o nome não é o mesmo. Mas que diabo? Então não se pergunta, mas conheces este fulano de onde? Porquê é que queres contratá-lo? Pá, é o mínimo a dizer, não, pai, quer contratar? Pá, ele até é meu primo, conheço há muito tempo. Pá, esta conversa é normal. E aí o ministro teria uma palavra a dizer. Custa-me acreditar que não só... Quer dizer, é estranho isto tudo.
Nuno, isso leva-nos à questão antes o Luís quer intervir.
Não, porque acho que do que o Nuno disse, há uma coisa que penso que ele não se apercebeu que aconteceu durante algumas horas. Que é quando o adjunto se demitiu, o ministro dá uma entrevista a dizer que ele considera o assunto sanado e que não é preciso,
é verdade.
E que o secretário de Estado não
tens
precisa
razão,
de ser demitido.
Tens razão, é verdade, tens razão.
Não é? Portanto,
foi.
O ministro achava que o secretário de Estado não tinha... Exatamente, o ministro se dava o assunto por resolvido. Achava que o secretário de Estado não tinha de... O que obviamente é um absurdo. O secretário de Estado é que violou a ética, apesar de tudo. Era isso que eu queria acrescentar em relação ao...
O ministro que disse que dentro de meia dúzia de anos não íamos ter mais carros a diesel, não é?
Vamos então até Arlington, na Virgínia. Nuno Garopa, que pistas possíveis para a resolução destas questões? O Presidente da Associação de Transparência e Integridade sugeriu ser importante haver uma espécie de organismo independente que fizesse não só o controle, a sindicância de questões legais, registros de incompatibilidades, património, mas também, e isto vai de encontro a uma questão aqui levantada pelo Nuno Botelho, mas também, quando alguém fosse indicado para cargos de governo, de gabinetes, pudesse ser alvo de uma espécie de entrevista de acompanhamento, uma entrevista que pudesse detectar possíveis conflitos de interesses, fazendo a partir daí alertas a ministros, ao primeiro-ministro, a secretários de Estado. Enfim, assim, uma espécie de checklist da aviação. Seria uma espécie de olhar externo de uma entidade independente que sinalizava e alertava para eventuais conflitos. Uma espécie de um trabalho que nenhuma entidade já criada faz. Nuno.
Vamos lá ver, mas eu acho que tudo isso são questões que eu posso subscrever, mas eu acho que parte deste tema é um tema em que a conversa está em loop. Vamos lá ver porquê. Neste momento... Nada, neste momento, e quando digo neste momento, nos últimos 20 anos, nada impediu, nem sequer legalmente, haver uma entidade na sociedade civil que fizesse isso. Não fez. Nada impediu que a comunicação social tivesse esse papel. Não teve. Nada impediu que os grupos parlamentares da oposição, quando chega um novo governo, fizessem esse papel. Não fizeram. Na verdade, nós temos sucessivos governos, aliás, basta recordar este, em 2015, 2016, em que houve imensa chicana política parlamentar, mas nenhum grupo parlamentar fez o trabalho de casa e veio dizer que este governo tinha estes problemas. Isto aconteceu 3 anos depois, e como eu disse há pouco na primeira intervenção, esta última semana a direita subiu ao carro. Portanto, a direita nem sequer fez o trabalho de casa durante esses 3 anos de andar a escrutinar isto para levar isto a debate no Parlamento. Portanto, não percebo muito bem como é que se vai criar essa entidade, quando já houve a oportunidade de criar, a sociedade civil não fez, os grupos parlamentares da oposição não quiseram fazer, a comunicação social não fez esse trabalho, porque é que agora ela vai surgir? E isto tem a ver com a questão que eu acho que o Luís e o Nuno estavam a levantar, que me parece que é a questão fundamental, que é, de facto, os partidos parlamentares nesta matéria estão todos metidos nestas histórias.
Contaminados.
E não estou já só a falar da própria nomeação dos familiares, mas em relação à questão das transparência, à questão do tráfico de influências, à questão das nomeações, há a questão da adjudicação de concursos...
Já lá vamos, já lá vamos à Comissão da Transparência.
Com duas exceções, que eu tenho que dizer aqui, fazer o meu minuto de spin, o PAN, evidentemente, não tem nenhum caso ainda, e tenho que reconhecer que o PEV, também, o grupo parlamentar do PEV, até agora também não teve nenhum caso público em que esteja envolvido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai de encontro àquilo que o professor Vital Moreira escrevia esta semana no seu blog, que me parece que é a questão fundamental na reflexão. E o que é que dizia Vital Moreira, aliás, em relação, uma reação crítica a um artigo meu? Que o problema de tudo isto radica na estabilidade eleitoral e na continuidade de 3 ou 4 partidos do sistema partidário que há 40 anos têm o poder e que, portanto, isto é natural e resulta dessa estabilidade. E, portanto, se resulta da estabilidade do sistema partidário, isto é, que de facto somos dos poucos países em que são os mesmos partidos que mantêm o grosso da Assembleia da República e que, portanto, esses partidos têm normalmente este conjunto de comportamentos de legislatura após legislatura após legislatura, a mim parece-me, e é a minha reação, isto não vai mudar enquanto o sistema partidário não vai mudar. Se o sistema partidário não vai mudar, então vamos continuar a viver com estas questões. Porque é evidente, temos eleições dentro de 6 semanas ou 7 semanas, vamos ter legislativas daqui a 6 meses. Se o grosso do eleitorado não penaliza os partidos que são responsáveis por isto e acha que isto é absolutamente tolerável, por outras palavras, se vão voltar a votar 4 milhões de pessoas no PS, no PSD e no CDS, então eu não estou à espera, não percebo como é que querem que outra coisa possa acontecer. Porque é evidente que se isto tem que ser penalizado nas urnas, então esses partidos não podem voltar a ter 4 milhões de votos. Se tem 4 milhões de votos, isto é legitimado nas urnas. Sendo legitimado nas urnas, não percebo porque é que os partidos vão alterar o seu comportamento. Portanto, não vejo em como é que se vão criar agora entidades para fazer esse trabalho. Aliás, deixo depois para outra ronda a questão da entidade que querem criar para a transparência, que é um disparate absoluto e que se vê mais uma vez como os partidos tentam chutar para canto estes problemas apenas para acalmar antes das eleições, não vai ter alguma penalização.
Uma das críticas que se ouviu a propósito desta identidade era de que podia acabar tudo com uma CRESAP, cuja utilidade, enfim, ninguém, e bondade ninguém colocou em causa, mas cuja capacidade de influência acabou por ser contornada muitas vezes, por exemplo, com nomeações temporárias, com algo do género.
Mas o Nuno estava a tocar aqui num ponto que me parece fundamental. Daqui a 6 meses temos eleições. E as sondagens indicam-nos que ou o PS ganha, não terá a maioria absoluta, mas andará ali perto e tal. E voltamos ao mesmo. O que é que vai acontecer ao próximo governo? Imaginando que o próximo governo é do Partido Socialista. António Costa terá a capacidade. É que já a semana passada abordamos isto e eu acho que devemos ser muito claros nisto. António Costa terá a capacidade de não renomear toda a família socialista outra vez? É que este é o ponto. O que é que vai fazer às 40 pessoas que são entre si... 40 que são as que sabemos, não é? Mas são 40 conhecidas figuras familiares entre si. Vão ficar de fora do próximo governo? Pedro Nuno Santos e a mulher e por aí fora? Vão ficar fora... Nós sabemos que isso não vai acontecer. Portanto, podem
achas
nomear,
completamente utópico uma lei do tipo familiar não entra, como acontece em muitos
não
países
vai ser,
europeus?
Não vai ser, não vai, primeiro não vai ser implementada. Vão andar a discutir e depois vão dizer que não é o momento e na próxima legislatura voltamos ao tema e, portanto, vai dar o tempo suficiente para nada se fazer. E depois, quando voltarmos a lembrar do tema, já vai estar outra vez a meio da próxima legislatura e, portanto, já não vale a pena. E assim se vão degradando as instituições, assim se vai degradando o poder político, assim se vão degradando os partidos, por forma a que nós, de facto, vamos chegar à conclusão que não há maneira de resolver isto, a não ser, de facto, o eleitorado acordar e perceber que não há forma de sanar isto, senão pelo cartão amarelo, ou neste caso vermelho, aos partidos.
Luís Aguiar Conraria, ao conhecido filósofo espanhol Fernando Savater, é atribuída a frase "a ética não pode ficar à espera da política". Aplica-se neste caso?
A ética não pode ficar à espera da política, não. Exatamente, aplica-se sempre. Né? A política é que devia ficar refém da ética. Né? A política é que devia ficar refém da ética. Eu não consigo comentar muito mais isto porque, de facto, fico com a ideia de que está, de que está tudo dito. E penso que está um resumo muito bem feito no Facebook, de um amigo meu do Facebook, desculpa lá ter trazido hoje as redes sociais aqui para o programa. Mas acho que o resumo é perfeito, que é do Rui Rocha. Uma pessoa com muita, muita piada. E ele descreveu isto, o processo todo, em 10 atos. Portanto, primeiro, nomear a família é desejável. É uma questão de confiança. Para os gabinetes, não é? Segundo, nomear a família é normal. É uma questão de mérito. 3, o Cavaco é que deu posse. 4. É para abafar os passos dos transportes. 5. São poucos casos. 6. São poucas dezenas de casos. 7. O PSD também fez. 8. Não se deve nomear um familiar. 9. Pi-pi! Isto é censura, ok? Não posso dizer as palavras que ele escreveu. 10. É preciso legislar. E portanto, é isto, não é? De facto, andamos todos a responder, a andar a reboque dos acontecimentos.
Luís, sendo assim, avancemos para a Comissão de Transparência. Seria aceitável que o ministro acumulasse funções, por exemplo, com a profissão de advogado? Mas não se traça o mesmo paralelo quando está em causa um deputado. Devia acontecer? Devia haver deputados em exclusividade? Ou é difícil imaginar alguém que não mantenha qualquer tipo de ligação direta ao seu universo de origem, social, profissional? Isto porque se criou uma enorme expectativa quanto ao trabalho que a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência faria na reformulação do Estatuto do Deputado, mas depois, numa madrugada, 3 anos depois, as votações arrastaram-se e percebemos que vamos continuar a ter, nas próximas legislaturas, deputados advogados, deputados membros de sociedades de advogados que trabalham para o Estado, deputados que podem desenvolver todas as atividades no setor financeiro, mas, por exemplo, deputados professores universitários podem continuar a dar aulas desde que não ganhem uma remuneração suplementar por isso.
Bem, se não ganham uma remuneração suplementar, espero que sejam suficientemente inteligentes para não darem as aulas, portanto, aproveitem, quer dizer, isto não consigo. Eu desconfio muito de pessoas que trabalham para aquecer. Portanto, à partida, devem ser pessoas muito pouco interessantes para não terem coisas mais engraçadas para fazer na vida. Portanto, se não lhes pagam, acho que não deviam trabalhar. Agora, é muito engraçado, o regime... vamos começar por um ponto, que é, isto é evidentemente difícil. É evidentemente difícil, é um assunto difícil. Nós queremos deputados em exclusividade e depois, daqui a 10 anos, vamos nos queixar que os deputados não têm ligação ao mundo real. É isso um lado. O outro lado é, não há incompatibilidades, podem continuar a exercer as suas atividades para estarem ligados ao mundo real. E depois, claro, temos todo o problema do conflito...
Ter uma profissão para a qual se pode voltar a qualquer momento, no limite até pode ser enfim, uma forma de independência.
É, exatamente. Aliás, eu acho que essa é a principal vantagem dos professores universitários. Não é estarem bem preparados, não é terem estudado os assuntos, nada disso. A principal vantagem dos professores universitários é que, de facto, são bastante independentes.
Acreditemos que estudam bem os assuntos e estão bem preparados.
Ah, é porque conheces poucos. Isso não. Definitivamente não. Aplica-se a alguns e a outros não. Isto é como em todas as profissões. Agora, de facto, são bastante independentes, são quase intocáveis. E, portanto, nesse aspecto, é muito mais fácil para um professor universitário demitir-se de um governo porque está farto daquilo do que, se calhar, pessoas de outras profissões. E eu acho que esse valor da independência é um valor importante. Agora, realmente, qualquer funcionário público tem muito mais restrições ao que pode fazer do que um deputado e de facto, isso levanta dúvidas. E eu acho que a questão dos advogados é particularmente difícil por uma razão simples. Porque na Assembleia da República o que se faz é criar leis. Na Assembleia da República fazem-se leis. Ora, os deputados têm como função estar a defender pessoas em tribunal, ou em tribunal ou não, mas a interpretar leis. E, portanto, o conflito de interesses, no caso dos advogados, é particularmente evidente. E, portanto, eu penso que se justificaria uma legislação especialmente restritiva para os advogados. Aliás, não há motivo para termos tantos advogados na Assembleia da República. Quer dizer, qual é a percentagem de advogados no país e qual é a percentagem de advogados na Assembleia da República? É necessário termos lá tantos, e o mesmo, aliás, se aplica a economistas, diga-se passagem. Mas os advogados ainda estão mais sobre-representados do que os economistas.
Um professor universitário independente e bem preparado que eu conheço é Nuno Garopa. Nuno, esta questão quase não foi objeto de debate público na última semana. Poucos colunistas abordaram o tema. O ponto mais polémico tem a ver com uma introdução de alterações de última hora induzidas pelo PSD com a anuência do PS, abrindo a porta a que deputados possam acumular funções com posições de sócios em sociedades de advogados envolvidas em processos contra ou a favor do Estado. E uma das justificações do PSD foi o de que a maior parte das sociedades de advogados são pequenas, dependem às vezes de um sócio para se manterem, até do seu seu desempenho profissional para sobreviver. E Susana Peralta, que partilha contigo a coluna semanal no Público, escreveu que esta posição do PSD é incompleta porque o deputado Álvaro Batista devia ter acrescentado que muitas vezes as sociedades de advogados dependem de ter o sócio em cargos públicos para que as sociedades se mantenham.
Vamos lá ver, eu acho que isto é uma questão, como o Luís disse, é uma questão que não é fácil, mas eu acho que o grande problema deste debate é que é um debate que é feito de uma forma isolada de questões mais complexas. E antes de ir lá, apenas anotar que é preciso não esquecer que esta comissão foi criada com o objetivo de alterar as incompatibilidades num período de 180 dias. Ao fim de 3 anos, estamos onde estamos. Portanto, isto já reflete a parte daquilo que acontece na Assembleia da República, não é? Quer dizer, em qualquer outro âmbito empresarial, académico e mesmo na advocacia, se tivéssemos um projeto para 180 dias que ao fim de 3 anos ainda não apresentámos, acho que a gente percebe as consequências disso. Portanto, isto é o primeiro passo, é notar que a classe política é incapaz ela própria de obedecer aos prazos que ela própria se impôs a si. 3 notas porque é que eu acho que isto é complicado. Primeiro, se houvesse limite de mandatos, se ninguém pudesse fazer mais de 2 mandatos na Assembleia da República, este problema seria muito menos grave. Porquê? Porque as pessoas teriam que manter as suas carreiras, obviamente, para quando saírem da Assembleia da República, terem para onde ir. O problema que está a acontecer é que nós temos neste momento já muitos deputados, pessoas nos seus 40, 50 anos, com 20 e 30 anos de carreira na Assembleia. E, portanto, evidentemente, tornaram-se políticos profissionais com consequências, como todos percebemos, todos os debates que temos tido ultimamente.
Permite-me que acrescente que num prós e contras em que participei, propus exatamente que houvesse limitação de mandatos para deputados.
Não, é evidente. Se houvesse limitação de mandatos, a questão da advocacia, por exemplo, perdia metade da importância, porque as pessoas suspendiam a sua participação na sociedade de advogados durante 4 anos, iam ser deputados e depois voltavam. Qual era o problema? O problema é quando as pessoas estão 20 anos na Assembleia ou 30 anos na Assembleia, porque é evidente que não podemos pedir a alguém que suspenda a sua participação numa sociedade de advogados em 30 anos, para depois voltar. A segunda questão tem a ver com esta questão que o Luís também levantou e que a Susana Prata levantou, que é a questão da advocacia especialmente acutilante, não só pelos conflitos de interesses, mas pela cartelização da advocacia. O problema é que nós continuamos a falar dos 30 mil advogados como se fosse um mercado competitivo de 30 mil advogados, que não é. O mercado está completamente cartelizado à volta de algumas sociedades, quase todas localizadas em Lisboa, que estão completamente desreguladas, porque ninguém quer regular essas sociedades de advogados. Eu já propus várias vezes, e tenho sido muito criticado, que há muito tempo que isso devia ter sido retirado da Ordem dos Advogados e entregue uma entidade do Estado, inclusivamente, possivelmente, à Autoridade da Concorrência, mas o Estado português não quer fazer isso, mais uma vez, enfim, presumo, porque ofenderia muita gente, e essas sociedades de advogados estão largamente penduradas no Estado, indo ao ponto que levanta a Susana Peralta. Precisam ter sócios que estão na vida pública para que continuem a chover os contratos com o Estado, como têm chovido. E como temos falado aqui de tantas coisas, da Caixa Geral de Depósitos, dos bancos, do Banco de Portugal, dos contratos que têm.
Já que estás a dar exemplos, esta semana uma investigação de Luís Rosa no Observador dava conta que um ex-consultor de Manuel Pinho enviou anteprojetos de lei confidenciais para a EDP. Antes de pedir emprego a António Mexia, e advogados da EDP escreveram boa parte dos textos de 11 diplomas do governo.
Portanto, o problema aí não está na política, está na regulação da advocacia, que está desajustada e completamente capturada pelos interesses de umas tantas sociedades de advogados de Lisboa. Enquanto esse problema não for seriamente resolvido, não creio que se possa sair desta situação.
Nem com uma entidade da transparência existir na alçada do Tribunal Constitucional, como a Comissão propõe, Nuno Garopa.
Exatamente, portanto, eu ia chegar a esse ponto. E depois temos a questão da entidade. Ora, o que é que nós já sabemos da entidade que fiscaliza os partidos? Do seu próprio presidente e a anterior presidente, o que vieram dizer? Não têm recursos, não têm sequer informática para fazer isto e, portanto, vamos criar uma entidade exatamente para quê? Quando, como diz a Susana Peralta no seu artigo, eu nem consigo saber quanto é que ganha cada deputado fora da Assembleia da República, coisa que consigo saber para a Finlândia, para o Reino Unido, para
o Parlamento Europeu,
para saber
quanto é que ganhava o candidato do PSD.
Exatamente, sabemos quanto é que ganha Rangel fora do Parlamento Europeu, porque está lá. Ora, na Assembleia da República, eu não consigo ter essa informação, não consigo ter informação, como sabemos, foi preciso criar a sociedade civil, criar um site alternativo para monetizar a participação dos deputados na própria atividade parlamentar, porque não consigo ter essa informação através do site da Assembleia da República e, portanto, tudo isto é brincadeira. Brincadeira autêntica, quer dizer, é continuar a fim, como aliás a própria Sena Peralta também lembra, para ter acesso às declarações de património que os membros do governo têm que submeter antes de tomar posse. Essas declarações têm que ser página a página vistas no jornalista, no Tribunal Constitucional, porque isso não está disponível online, não está disponível em PDF para imediatamente se fazer a visão global do problema. Portanto, isto é brincadeira. Mas é mesmo, isto é brincadeira, porque se querem resolver o problema, não é preciso criar nova entidade, é informatizar o que há, disponibilizar recursos e pôr toda a informação online, com transparência, em que se faz um Google do nome do deputado e sai toda essa informação. Enquanto isso não acontecer, é grandes princípios, grandes frases, grandes promessas, mas na verdade é para continuar a esconder e a promover a opacidade do regime. Dito isto, acho que de facto estarmos a fazer nova legislação com mais ou menos transparência, cito outro artigo da Susana Croato, por favor, não façam mais legislação, por favor, como ela dizia, não regulem o lobbying. Porque se é para regular o lobbying desta maneira, por favor, não regulem o lobbying.
Eu acho que, de facto, esta questão é muito importante, mas é também muito complexa. Concordando basicamente com tudo o que foi dito, eu tentaria só dizer, de facto, e realçar, esta comissão foi criada para... pelo grupo parlamentar, fundamentalmente pelo grupo parlamentar do PS, para impedir a acumulação entre a profissão de advogado e o cargo de deputado. Ou seja, nós também temos que perceber que deputados é que queremos para o futuro. Ou seja, se queremos deputados, e eu aí concordo um bocado, nós não podemos ter também deputados funcionários, digamos assim, pessoas que estão lá e que obedecem a um diretório partidário de forma cega e sentam-se e levantam-se a votar, de acordo. Portanto, desse ponto de vista também temos que pensar se vale a pena, e a discussão deve ser ainda mais abrangente, qual o número de deputados que queremos ter. Eu acho que essa é uma discussão que também deveríamos ter. De que forma é que nós deveríamos remunerar os deputados? Se calhar uniformizar e tornar clara a remuneração dos deputados, que é coisa que todos já percebemos que não é assim tão clara. E depois, obviamente, exigir deles um retorno, exigir deles uma transparência, que hoje em dia é, de facto, muito difícil de obter. Dito isto, eu entendo que não podemos ter, e eu tenho dito isso várias vezes a propósito de outros assuntos, nós não podemos ter políticos profissionais, ou não devemos ter, e portanto os deputados não podem ter aquele cargo ali vitalício de 20 ou 30 anos, vitalício entenda-se 20 ou 30 anos, que seja, e estar ali sem passar por entre escritórios de advogados ou outras sociedades, consultoras ou coisas do género, ou bancos, e continuarem a servirem a nação, mas ao mesmo tempo também com a dúvida, porque a dúvida fica sempre, se estarão também a servir do cargo para obter vantagens. E esse é que é o ponto muito difícil. E mais uma vez, a propósito disto e a propósito das famílias, nós não podemos cair na tentação de legislar por legislar e nada acontecer. Eu acho que é preciso haver vontade política. E eu aí ia buscar uma imagem, porque eu estava a ouvir o Nuno Garoupa a falar e só me lembrava de uma imagem. Eu de facto tenho alguma dificuldade em perceber porque é que nada acontece, e o Nuno estava a dizer exatamente isso, e muito bem, mas de facto é verdade, é que eu nunca vi uma ovelha a tosquiar-se a si própria. E, portanto, desse ponto de vista, é muito difícil um deputado ou uma comissão de deputados instaurar e implementar medidas que vão contra si próprio, ou pelo menos que eles podem ver que podem ir contra si próprios. E, portanto, temos aqui essa enorme dificuldade de eles próprios estarem a legislar ou a criarem regulamentos sobre si próprios. E, quer dizer, eu acho que isso é difícil. Deveríamos tentar encontrar uma fórmula em que alguém externo, alguém credível, pudesse, de facto, implementar essas medidas e em 180 dias, de facto, fazê-lo e não em 3 anos não termos uma resolução para isso.
Mas
porque
certo
daqui a 3
sentido,
anos vamos continuar a discutir isso.
Certo sentido, este pacto de regime...
Basta pensar o que aconteceu ou o que está a acontecer com a questão do enriquecimento ilícito, por exemplo, que nunca mais sai do papel e estamos ali a discutir o assunto. Arrasta-se. Há anos que estamos a discutir isto e nunca mais sai a legislação sobre o assunto.
Mas, num certo sentido, este foi uma espécie de pacto de regime entre deputados do PS e do PSD, o que prova que estes entendimentos não são assim tão inalcançáveis.
Não, claro, mas neste caso não são positivos, não é? Não estamos a falar de coisas que eventualmente...
Passa aqui o registro irónico.
Claro, mas não é positivo, no meu entender. Ou seja, A ideia que passa para a opinião pública não é a ideia que deveria passar. Não passa credibilidade, não passa seriedade, não passa, de facto, uma boa ideia dos políticos que temos e dos deputados em concreto. E, portanto, isso é que os próprios deputados deviam ter presente. Era passar uma ideia positiva para que nos levasse a todos, nos dias das eleições, a ir votar e a perceber que estamos a votar caros, como deve ser. E esse é um ponto que me parece
importante. Estamos a esgotar o nosso tempo, mas se a questão das relações familiares dominou a semana, monopolizou também na última quinta-feira a presença de António Costa no Parlamento, parece quase bizarro que também na última quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Governo tenha aprovado, Luís Aguiar Conraria, um conjunto de diplomas que descongelam as progressões de carreiras especiais da função pública e nem os deputados que apoiam o Governo, nem os deputados da oposição tenham feito do tema, enfim, um momento de grande impacto político, de grande calado político. É uma questão que afeta 130 mil funcionários públicos. O Governo vem contar 70% do tempo de serviço. Até aos professores diz conceder uma nova opção para recuperar o tempo de serviço. Na quinta-feira não houve resposta à pergunta-chave: quanto vai custar este descongelamento das progressões das carreiras especiais? Mais tarde, na sexta-feira, a própria Secretária de Estado da Administração Pública, Fátima Fonseca, veio avançar com um impacto de 40 milhões de euros em 2019. Mas esta é uma questão importante, de grande calado.
É só que, de facto, apesar de eu potencialmente, que ainda não percebi bem isto, estar aqui afetado por isto no âmbito da carreira docente
universitária. Afetado não, beneficiado.
Sim, beneficiado. Portanto, eu neste momento ainda não percebi o alcance, mas eu percebo bem. Mas há uma coisa que eu percebo na comunicação política, é que eu sei quando é que se quer minimizar números e quando é que se quer exagerar números. E quando antes falava dos custos para os professores, quando o Governo não queria ceder aos professores e falava dos custos que eram centenas de milhões de euros.
Inseridos no tempo.
Porque faziam as contas para 5 anos e por aí fora.
Agora
dizem só para 2019. Em 2019 são 40 milhões. Portanto, isto não é a forma séria. Eu quero é saber qual é o impacto anual e não para 2019, em que nem sequer percebemos bem quando é que isto entra em vigor. Portanto, não sei aqui... Lamento, acho que vamos ter de guardar um bocadinho isto para um próximo programa, para discutir isto com mais profundidade.
Com maior profundidade.
Agora, há duas coisas aqui que...
Desta semana, há a questão dos juízes também, vamos ouvir no Nuno Garopa e no Nuno Botelho sobre
isso. Há aqui
isso.
Duas coisas. Uma, que é, quando discutirmos este assunto no futuro, eu obviamente sou parte interessada, portanto há aqui portanto, o público deve ser informado disso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Ministra da Justiça também é parte interessada, porque ela é juíza. Ela é juíza e de repente temos uma notícia de que os juízes agora vão poder ganhar muito mais, até já podem ganhar mais que o Primeiro-Ministro. Isto parte do Ministério da Justiça, que é liderado por uma pessoa que não começou como juíza, mas que tomou posse como juíza quando já era Ministra da Justiça, e de repente toma uma decisão destas e parece que não têm de se justificar. Quer dizer, no mínimo tem de se justificar.
Vamos então ouvir o Nuno Garopa.
E gostava de perceber qual é o motivo para isto acontecer.
Isto decorre.
E isto é sempre a questão. Nós sempre achamos, e referimos isto aqui algumas vezes, que a intransigência em relação aos professores e aos enfermeiros tinha a ver com outras coisas e que era a ideia de que uma vez se cedessem àqueles dois grupos profissionais haveria muito por onde ceder. Pronto, agora pelos vistos já estão a ceder aos outros grupos profissionais. Pode ser que entretanto os professores e os enfermeiros beneficiem por tabela.
Isto decorre, Nuno Garopa, do PS propor que se acabe para os juízes com o teto máximo que impede os titulares dos órgãos de soberania de ganhar mais que o Primeiro-Ministro. Esta proposta é feita no âmbito da revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais, mas é previsível que beneficie, como refere Luís Aguiar Conraria, os procuradores, já que existe um princípio de paridade entre as duas magistraturas, Nuno.
Vamos lá ver, mesmo que em princípio beneficiará aos procuradores, mas a ministra
nesta altura
é juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, portanto é diretamente beneficiada.
Em 2016 foi nomeada juíza do Supremo Tribunal de Justiça. Tomou posse. Isto é legal, desculpa lá, Dono. Isto é legal, uma ministra da Justiça pode tomar posse.
Ela teve que suspender durante umas horas o facto de ser ministra. É evidente, é uma coisa ridícula, não vale a pena, tristíssima, ridícula, mas que acontece em Portugal.
Mas então foi legal, ótimo. Pronto, ainda bem.
Foi
ótimo.
Deixem-me dizer aqui dois ou três pontos. Primeiro, isto vem a alterar, na verdade, um regime que está desde 1990. Portanto, isto de facto é, o governo diz que é uma reforma estrutural. É. Porque quando se altera uma coisa que já está há 30 anos...
E permite pôr em prática uma lei de 90, de 1990, justamente.
Exatamente. Portanto, efetivamente, mais estrutural não pode ser. Acontece que nós temos juízes, conselheiros e juízes desembargadores a mais, nós temos tribunais superiores a mais e temos juízes desembargadores e juízes conselheiros dos mais bem pagos da Europa. Não é? Porque se nós vermos o salário atual dos juízes conselheiros e dos juízes desembargadores em função do salário mínimo português, é evidente que essa proporção, basta abrir o relatório da OCDE, coloca Portugal nos países em que mais remunera estas profissões. É evidente que os juízes conselheiros entendem que a sua referência não é o salário mínimo, é o que ganha um sócio principal de uma grande sociedade de advogados de Lisboa. E, portanto, entendem que, frente aos 2 ou 3 milhões que ganham essas pessoas por ano, o seu salário é muito reduzido. Pois, lamentavelmente é, mas também lamentavelmente é assim em todo o mundo, porque quem é juiz conselheiro ou juiz desembargador não tem o salário de um sócio de uma sociedade de advogados, que é para isso que as pessoas fazem opções na vida. Dito isto, eu até acho que teria sentido esta alteração se ao mesmo tempo fizéssemos a reforma dos tribunais superiores. Isto é, se ao mesmo tempo dissessemos, daqui para os próximos 20 anos, vamos diminuir em 50%, naquilo que eu entendo, aliás, que deve ser mais do que isso, em 2/3, o número de lugares nos tribunais superiores. E, portanto, isso significa que muito poucas pessoas vão ser promovidas e vamos ter um processo de reforma profundíssima dos tribunais superiores. Nada disso é feito. Portanto, nós vamos dar um bónus sem impor o custo da reforma estrutural. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Como é que é possível ir dar o bónus que se poderia dar como forma de suavizar uma reforma profunda que vai afetar os interesses instalados de toda uma classe profissional, mas vamos dar esse bónus em troca de nada. Porque não há. 2014, vamos ter medidas quantitativas para avaliação e promoção dos juízes. Está por regulamentar? Não vamos regulamentar. Reforma dos tribunais superiores? Não vamos fazer. Alterações profundas na forma de recrutamento dos juízes dos tribunais superiores? Não vamos fazer. Melhorias de desempenho dos tribunais superiores? Não há objetivos. Portanto, não vamos fazer nada, mas vamos dar o bónus, porque estamos em véspera de eleições, enfim, são os tantos votos. Do ponto de vista orçamental, isto também não vai ser muito grave, porque estamos a falar de um número muito limitado de pessoas, é provável que não chegue sequer às 150 pessoas, e, portanto, é o país que temos, é o governo que temos, é aquilo a que temos direito. Acho lamentável, sinceramente acho lamentável a forma como tudo isto foi feito.
Nuno Botelho, nota final.
Nota final, muito rápida, concordando com o que disse o Nuno. Eu acho que, de facto, é lamentável. Eu diria que isto é o forrobodó, não há outra forma de pôr a questão. Para as eleições vale tudo e há que conquistar aquelas classes, aquelas corporações que durante meses andaram na rua, durante meses reclamaram, juízes incluídos, e que iriam pôr em causa, iriam criar ruído ao Partido Socialista e ao Governo durante agora as próximas campanhas e, portanto, isso havia que resolver o assunto, custasse o que custasse, e neste caso custa muitos milhões aos portugueses.
Nuno Botelho, a Luísa Guiar Conraria e Nuno Garopa em Arlington, na Virgínia, e mais um Conversas Cruzadas para ouvir a qualquer momento em podcast em rr.sapo.pt. Continuação de um bom fim de semana.
Conversas Cruzadas.